Se liga que já vai começar o Startcast.
Startcast, está começando a 12ª edição do melhor podcast de esportes da podosfera universal. Essa semana, o Bruno Santos não pôde estar conosco na gravação, mas o Marcelo Marques está aí, firme e forte.
Estou aqui, firme, vamos lá.
Bom demais, Helen.
Beleza.
Vamos começar já soltando bombas, hein? Vamos quebrar um pouquinho o protocolo aqui. E antes de qualquer outra coisa, Neymar confirmou que está fora do Barcelona, vai para o PSG.
Só falta pagar, né?
É, você vai ver que misteriosamente a partir da semana que vem, o Campeonato Francês vai ser o melhor campeonato nacional do mundo.
Vai estar na Globo todo dia.
É, vai ter especial sobre o Campeonato Francês, etc e tal. Então, prepare-se para uma overdose de Campeonato Francês. O PSG vai virar o melhor time do mundo. Prepare-se para escutar o Galvão Bueno falando Paris Saint-Germain na próxima temporada. E sim, vamos ver só os jogos do PSG na Globo durante a temporada.
O proprietário do Qatar deve estar preocupadíssimo como é que vai pagar isso, já que a fortuna dele é 250 bilhões, né?
É só o dobro. Só 10 vezes mais do que ele. Então, assim, pra ele não vai fazer muita diferença.
Vai gastar 1 milésimo dessa fortuna.
É. Quem tá soltando foguete uma hora dessa é o Marcelo Beckler, né? Que cravou.
É.
Foi o primeiro a cravar que ele ia. Todo mundo tripudiou do cara. Principalmente o pessoal do Sport TV, né? Fez até memezinho, engraçadinho, zoando a notícia do cara. É. E agora o Neymar tá contratado no PSG. Mas vamos lá, vamos ao Startcast, que é o que interessa, né? Azar do Neymar, falou. Primeira coisa, a gente precisa agradecer demais quem está conosco aí nessas duas edições, dando uma força muito grande para a gente continuar na luta aí pela gravação. É cada coisa que acontece, meus amigos. Quando a gente lançar o livro de 10 anos do Startcast, vocês vão saber. Inclusive, dessa feita, não só não contamos com a presença do Bruno Santos, que por motivos de conflito de agenda, já que somos todos muito atarefados, ele não pôde participar dessa gravação com a gente, como estamos gravando excepcionalmente na quarta-feira de manhã. Normalmente a gente grava na terça-feira à noite, então hoje, por motivos de força maior, estamos gravando na quarta de manhã. Então, você já vê pelo Breaking News, que acabou de confirmar que o Neymar vai para o PSG, e a gente não está gravando no nosso horário habitual. Segunda coisa, eu queria dar uma zoada no nosso grande amigo da casa, Rafael Portugal, nosso enviado especial internacional do Startcast, que está vendendo suas camisas da sua enorme coleção particular. Casou, provavelmente a esposa dele deve ter ocupado a maior parte do guarda-roupa e agora não sobrou lugar para a camisa dele, vai ter que dar um fim nela.
Deu aquela espaçada no closet.
Pois é. Aí parar ficou fino pro lado dele. Chegou quem manda mais que ele, que é a esposa. Aí naturalmente o cara tem que se desfazer das coisas dele.
Obedecer, né? Fazer o quê?
É, manda quem pode, obedece quem tem juízo, já diz o velho sábio. Então, vamos tratar de Campeonato Brasileiro, Celinho?
Vamos lá.
Dessa vez a gente tem só uma rodada pra adaptar, né? Porque no meio da semana passada teve Copa do Brasil, que nós vamos tratar aqui também daqui a pouco. Vou passar os resultados aqui e depois a gente pensa uma coisa ou outra da rodada. Beleza?
Beleza.
A rodada já começou com o pau quebrando no Engenhão, no sábado, 4 horas da tarde. Botafogo e São Paulo fizeram 4-3 fantástico, com duas viradas. O São Paulo saiu na frente, o Botafogo virou, depois o São Paulo revirou o jogo. Depois teve Palmeiras e Avaí na Arena Palmeiras ganhando 2-0. No domingo de manhã, o Atlético Goianiense virou para cima da Chapecoense lá na Arena Condá, 2-1, lanterna mais encebada da história do Campeonato Brasileiro. Domingo, 4 horas da tarde, teve Corinthians e Flamengo, o jogo que desencadeou uma choradeira internacional a respeito de arbitragem, por causa de um erro de um bandeirinha. E no mesmo horário teve Curitiba e Atlético, terminou 2-0 para o Atlético Mineiro. Também teve um erro, não, vários erros crassos de arbitragem e ninguém fala um A. Todo mundo está preocupado só com o gol impedido do jogo, que o bandeirinha anulou. Também às 4 horas teve Bahia e Sport. O Sport ganhou de 3-1 do Bahia e ninguém para o projeto. Depois, mais tarde, ainda no domingo, Cruzeiro e Vitória ficaram no 0-0 no Mineirão. E Grêmio e Santos também empataram por 1-1 na Arena do Grêmio, o que, por final de contas, deixou o empate do Corinthians mais ou menos na mesma medida, né? Já que todo mundo que estava perseguindo também empatou. Na segunda-feira teve o Monday Night Football, o Raulino de Oliveira em Volta Redonda. O Vasco perdeu para o Atlético Paranaense por 1-0, com um lance daqueles que nem Deus consegue explicar. O Vasco mandou duas bolas na trave no último lance do jogo. E também Ponte Preta e Fluminense foi adiado para o dia 9 de agosto, em função da tragédia que aconteceu na família do Abel Braga, o falecimento trágico do filho dele. Aconteceu no sábado à tarde. A CBF acertou em cheio adiando o jogo, porque realmente eu acho que nós nunca vamos conseguir entender a dor que deve ser perder um filho. Mas eu queria só dar uma cornetada na CBF, que a CBF que acertou adiando o jogo do Fluminense por causa do falecimento do filho do Abel Braga, foi a mesma que tentou obrigar a Chapecoense a entrar em campo, mesmo depois do time inteiro ter morrido no acidente no final do ano passado. Então,
Seis. Então vamos lá.
vamos lá.
Falamos. Começando pelo primeiro jogo, né?
Um jogaço.
Melhor jogo da rodada. Talvez um dos melhores do campeonato. Teve essas duas viradas do São Paulo. E o São Paulo que ele vai arrumando o time, né? Porque arrumou o meio de campo nos times brasileiros aqui dessa fraqueza que são. Você ter um meio de campo arrumadinho já faz uma diferença enorme. Pode ser que o São Paulo tenha saído da draga que tava, né?
O São Paulo contratou bem para o meio de campo. O São Paulo agora tem um técnico, né? A gente pode afirmar que agora o São Paulo tem técnico, diferentemente do Rogério Ceni. Nada contra o Rogério Ceni, mas, né?
A primeira experiência, né?
Quem sabe um dia ele torna um técnico. E, assim, eu acho que o São Paulo não cai. Já tinha falado aqui. Eu acho que o São Paulo não vai remar mal até o final. Vai dar bom para eles.
Eu consegui ficar ali no meio da tabela, eu acho.
O Palmeiras a coisa virou de cabeça para baixo, né? Depois da eliminação para o Cruzeiro, que a gente vai tratar daqui a pouco. Felipe Melo brigou com o Cuca, foi afastado. Depois vazou o áudio, né? Vazou entre várias aspas aí, porque aparentemente foi
Foi mandado mesmo.
publicado, né? Não foi vazado.
Vindo do Felipe Melo, você pode esperar isso aí.
Não é a primeira vez que ele faz isso, né? Já teve o caso da treta dele com o PVC, né? Um tempo atrás, que teoricamente foi um áudio vazado também, mas foi um áudio nas mesmas características, né? Tudo muito bem gravado, muito som limpo, um discurso absolutamente ensaiado.
Que cara desequilibrado, né? Como é que alguém resolve contratar o.
É a bomba Felipe Melo, o pacote Felipe Melo completo. É lógico que o Cuca não é exatamente um cara muito fácil de lidar, a gente sabe o histórico dele por onde ele passou, mas
Tem isso.
Felipe Melo também é um cara muito complicado, carreira marcada por problemas desse naipe, assim, é um fato.
Isso.
Corinthians e Flamengo protagonizaram um bom jogo, só que foi manchado pelo erro de arbitragem. O Jô fez um gol que ele estava 3 metros atrás da linha da bola e o bandeirinha teve coragem de dar impedimento lá na Arena Mousa-Walt, lá em Itaquera.
Exatamente. Justificou.
Pelo menos hombridade o bandeirinha tem, né? Porque assim, não pode falar que o cara é arregão, o cara não.
Chegou na casa do adversário, o pior possível, e marcou impedimento.
Ia ser o gol da vitória dos caras. E abriu o placar, né, na verdade.
Agora, o simples auxílio de TV resolvia esse lance em 10 segundos, né?
Pois é, e o pessoal achando que vai demorar, que não sei o quê e tal.
Porque vendo depois, eu achei que tem uma dificuldade para o ser humano fazer isso, que era que o cara vira o pescoço de onde tá a bola para dentro da área, o cara já tá na mesma linha, né? Aliás, já tá adiantado. Isso justifica, não, mas é uma coisa bem difícil para o ser humano fazer.
Ah, não, nesse caso aí, Sérgio, eu acho que o Jô tava no mesmo plano da linha da bola. Então, assim, é difícil quando é aquele lançamento.
O Jô, sim, mas eu acho que ele deu impedimento por causa do lançamento, não? O primeiro.
Eu acho que não, acho que ele levantou a bandeira depois do que o
É,
cara
nesse caso,
soltou a
por causa
bola.
de mesma linha, é um lance absurdo, sim.
O Jô tá no. Quando tipo, o cara lançou lá de trás aí, na hora que o bandeirinha virou pra ver o atacante lá, assim, já as zagas já saiu, o atacante já começou a correr em direção ao gol, fatalmente vai parecer, pelo menos, que tem impedido.
Eu não vi, mas acho que não teve. Não deram opção do ato se explicar, ato falar, igual fizeram uma semana antes com o Flamengo lá, que
Ah, não,
teve aquela polêmica do auxílio de fora, tudo.
Isso aí pode ter certeza que não vai acontecer, porque foi contra o Corinthians, aí tem até cidade alerta especial sobre erro de
Aí tem
arbitragem.
que fazer essa celeuma toda, né?
É, porque quando erra a favor do Corinthians, quando erra contra o Atlético,
Isso em 2015.
igual foi no jogo do mesmo horário, ninguém fala nada, né? Porque o Atlético também teve um gol absurdo no lado no primeiro tempo, que nem Deus
Exato.
consegue explicar. Aliás, a arbitragem foi péssima no jogo do Atlético.
Apesar que ele conseguiu depois dar uma compensadinha, né? Apesar que o Rio não justificou, marcou os pênaltis aí meio mandrake.
O Casares até perdeu um,
Importante é que nós vencemos, estamos aí respirando um pouquinho, fizemos a metade que precisa.
Nem chegou na metade do campeonato, hein?
A zona de rebaixamento agora já está chegando a 19 pontos.
Tá
Era
perigoso.
bom ficar esperto, né? Ficar com 20 pontos era meio perigoso.
Lembrando que Cruzeiro e Atlético estão empatados com 23 pontos na tabela, assim, o clássico do segundo turno promete.
Exato. Futebol aqui não tá muito bem das pernas, não. Igual era em 2014. Saudades do que vieram.
O Cruzeiro não jogou mal contra o Vitória, mas não conseguiu fazer gol, né? Contou com a noite esperada do goleiro, uma pouca inspiração dos atacantes do Cruzeiro.
Pelo menos isso. Achei que teria sido um jogo horroroso. Um
Nada.
0x0 feio.
Então, assim, bonito é falar demais pro jogo, mas também não foi um jogo feio,
É.
não foi uma pelada, não.
Quem também desperdiçou chance até não poder mais foi o Grêmio, né?
Contra o
Contra o
Santos.
Santos. Acabou pagando caro.
O Santos estava meio cansado, né, do jogo dele no meio da semana contra o Flamengo. O Grêmio também jogou no meio da semana, mas como o caso dele já estava resolvido, ele entrou com o time reserva contra o Atlético Paranaense. Então, assim, o Grêmio não tinha nem desculpa de estar mais cansado que o Santos. O jogo do Grêmio foi na quinta-feira e o Grêmio deixou escapar aí a chance de diminuir 2 pontos do Corinthians.
Os pós-corrida é isso aí que vai definindo o campeonato, né?
Pois é, assim,
Esse tipo de rodada.
o Renato Gaúcho falou que o Corinthians ia despencar na tabela. Até o momento que o Renato Gaúcho tinha falado aquilo, o aproveitamento do Corinthians era de 89%. Depois que o Renato Gaúcho falou aquilo, o aproveitamento do Corinthians caiu para 58%. Mas o aproveitamento do Grêmio também está mais ou menos na mesma média. Então a distância se mantém a mesma. Quando o pessoal tem a chance de tirar uns pontos,
É.
perde, empata, e não resolve.
Tá fazendo tudo que o Corinthians tá fazendo, né? O problema é que tem 9 pontos atrás.
Pois é. A tabela de artilharia. Luca e Jô com 10 pontos. Jô alcançou a artilharia do campeonato, apesar de ter um gol anulado. Ele fez o gol do Corinthians no jogo, então o Jô alcançou o Luca. O Henrique Dourado não marca pênalti, mas é pro Fluminense, ele parou nos 9. E o André Bebezão tá chegando, tem forte aí.
O Gabriel Henrique Dourado vai terminar com esses 9 gols só.
Ah, não, mas vai ter mais pênalti pro Fluminense até o final do campeonato.
É, tem. Sempre tem.
Ainda mais pro Fluminense.
É, se precisar, né?
É.
Vai que fica contra o rebaixamento aí no segundo turno.
Às vezes garantir uma vaguinha sul-americana.
É.
Porque eu acho que o Fluminense não vai brigar para vaguinha na Libertadores, né? Apesar
também
de
acho que não.
O G6 pode virar G8, né?
Isso.
O que é uma verdadeira vergonha, assim.
E para Libertadores, tá uma molezinha agora,
é,
né?
Quem não é rebaixado vai para Libertadores, né?
É.
Basicamente isso que virou o campeonato.
E foi isso.
Bom, encerrada a Série A, vamos falar um pouquinho da Série B. Nós vamos aproveitar aqui pelos problemas de agenda que a gente teve. É, a gente está gravando na quarta-feira de manhã e já vamos tratar inclusive da rodada que aconteceu ontem, terça-feira à noite, na Série B. Teve rodada completa, 10 jogos na noite de terça-feira. É, o América ganhou de 3-2 o Londrina no Independência, contou com tropeços dos times que estavam no seu calcanhar na tabela e abriu 6 pontos de vantagem para o vice-líder. Que quem é o vice-líder?
Ele.
Ele mesmo, o Internacional de Porto Alegre.
Finalmente deu uma deslanchada ontem, venceu em casa.
Finalmente o Inter virou Inter na Série B.
Agora sim ele vem forte.
Agora o Inter vem forte. O Inter ganhou de 3-0 do Goiás no Beira-Rio ontem. Beira-Rio com 35 mil pessoas. É, parece que a torcida do Inter também deu uma abraçada no time agora.
Ambientaram na Série B, né?
É, eu acho que todo mundo entendeu a missão.
Caiu
do
Inter a ficha.
Esse ano. Caiu a ficha que o Inter tá na Série B, que vai precisar de todo mundo com vontade para, né, para continuar na caminhada e para voltar para a Série A, que é o lugar do Inter. Apesar do América ter aberto 6 pontos de vantagem, o América também foi campeão simbólico do primeiro turno, né?
É, já garanti.
Tem só mais uma rodada do primeiro turno, o América tem 6 pontos de vantagem, então o América já é, com uma rodada de antecedência, o campeão do primeiro turno. O América não consegue parar o América, não. 4 vitórias seguidas já.
Tá ali em 21º da Série A e ninguém tá.
É, o América tá mais na Série A do que o
Atlético Goianiense, por exemplo.
É. Apesar dessa vantagem que o América abriu, e o equilíbrio ainda é a tônica da Série B, né? Do Inter, que é o segundo colocado, até o oitavo, que é o Londrina, que perdeu para o América ontem, tem 3 pontos de diferença só, ou seja, uma rodada bem batidinha, e o Londrina vira vice-líder, e o Náutico continua firme e forte lá na lanterna, só que, aí, Célio, você que gosta muito de tripudiar do Náutico, falar que o Náutico é o time mais estável da Série B e tal, eu vou repassando a informação que eu vi no Twitter do Impedimento, que é um dos melhores Twitters para se seguir aí, quem gosta de futebol. O Náutico, que ganhou do Vila Nova ontem, o Vila Nova que era o vice-líder, né, antes da rodada, o Náutico alcançou 11 pontos na lanterna do campeonato. Ele igualou a segunda pior campanha da história da Série B. A pior campanha foi do Duque de Caxias, em 2011. Que na 18ª rodada tinha 9 pontos, acabaria com 17 na lanterna mesmo do campeonato. Virou o turno na lanterna e ficou na lanterna.
Oh, quer dizer que o Náutico não vai mais bater recordes esse ano?
Não.
Deu uma tropeçada e ganhou o jogo, né?
Escuta só o que vai acontecer, rapaz. O Náutico igualou a campanha do ABC em 2013 e do Ceará de 2015. Todos os três fizeram 11 pontos em 18 rodadas, só que nem ABC nem Ceará caíram no final do campeonato. O ABC Olha terminaria isso. Em 14º e o Ceará terminaria em 15º.
ABC que por acaso está acima dele com 16 pontos.
O ABC que hoje é vice-lanterna. Inclusive, o Náutico, nessa vitória contra o Vila Nova, estreou técnico novo, exatamente o mesmo técnico comandou o ABC em 2013, quando o ABC fez os 11 pontos em 18 jogos e conseguiu escapar do rebaixamento. Então, pelas efemérides aí, olho no Náutico, rapaz.
Isso aí. Para sua alegria, Juventude e Paraná estão descendo a ladeira.
É, o Juventude, que já foi líder, empatou com o Figueirense ontem e saiu do G4. Eu acho que o Juventude já estava fora do G4. Quem tava, eu tenho certeza que estava no G4 saiu, foi o Guarani, que também liderou o campeonato. Ontem perdeu para o Luverdense, com um gol no finalzinho, lá em Lucas do Rio Verde, e saiu do G4. O Guarani está em quinto. A gente está na 12ª edição do Startcast, e cada uma das 12 edições tem um G4 diferente na Série B.
Já.
Agora, quem está na. O América está liderando, chutando bundas. O Inter é o vice-líder. O Vila Nova é o terceiro colocado. E o Ceará entrou no G4. O Ceará estava em oitavo antes da rodada e terminou dentro do G4. Você vê a loucura que está a Série B.
Pois é.
Gostamos, inclusive.
Assim que é bom.
Bom, passar pela Série C também. Série C também tem vez aqui. Na Série C também tem bastante equilíbrio nos grupos. O CSA continua líder no grupo A, seguido pelo Fortaleza, que duas vitórias seguidas já consolidou o Fortaleza ali na zona de classificação. Fortaleza que já teve problema, já teve demissão técnica, invasão torcida. O Sampaio Correia, que até pouco tempo atrás estava na zona de rebaixamento, agora já está em terceiro lugar. E fechando a zona de classificação, tem o Remo em quarto lugar no grupo A. Do Fortaleza, que é o segundo, até o Cuiabá, que é o quinto, tem 6 pontos de diferença. A gente está na 12ª rodada do turno, são 18 no final das contas, então assim, tem muita água para passar debaixo da ponte ainda.
Pode mudar aí.
Pode mudar muita coisa ainda. No grupo B, que é o grupo mais para o sul do Brasil, o Botafogo de São Paulo está liderando o grupo com 21 pontos. O Tupi é o vice-líder. O Tupi tem feito uma boa campanha, uma campanha muito regular, né, no grupo. O São Bento é o terceiro e a Tombense é o quarto. Dois times de Minas na zona de classificação.
Que mineiro tentando subir.
Pois é, só que entre o Botafogo, que é o líder, e o Joinville, que é o sétimo, tem 6 pontos de diferença. Inclusive do Joinville para Tombense e São Bento tem empatado com 17 pontos. O Joinville tem 15. Então, assim, com uma rodada, o sétimo passa o terceiro colocado no grupo. Então,
Dependendo do que acontecer, né?
loucura total. Quem está na zona de rebaixamento no grupo A é o Confiança e o Asa. Só que o Confiança tem 12 pontos, o Asa tem 11. E como eu disse, o Cuiabá, que é o quinto, tem 15. Ou seja, o time está na bica para entrar na zona de classificação, mas também pode cair para vice-lanterna do grupo, dependendo dos resultados.
É.
Você vê o equilíbrio do negócio. E no grupo B, quem está na zona de abaixamento são dois times de São Paulo, o Bragantino e o Mogi Mirim. O Mogi Mirim está com 10 pontos, o Bragantino está com 12. Como eu disse, o Joinville, que está em sétimo, tem 15. O Joinville, que está a 2 pontos da zona de classificação e a 2 pontos da zona de abaixamento. Loucura à vista no final da
É.
primeira fase da Série C. Pau quebrado, desembolado, e aí?
Pode estar tudo.
Não tem nada definido de nada. Quem é o líder pode ser o lanterna até no final da brigadeira. Vamos falar um pouquinho também da Série D. Rebaixar de novo, porque saíram os classificados nas oitavas de final. O Fluminense de Feira de Santana empatou fora de casa com o Juazeirense. O Juazeirense passou porque fez gol fora de casa, né? O primeiro jogo foi 3x3 em Feira de Santana. O segundo foi 0x0 em Juazeiro.
Dizem que o Fluminense de Feira vai entrar com recurso aí,
Será que tem
hein?
advogado tão bom quanto o Fluminense? O América de Natal, que a gente chegou a sambar em cima do túmulo deles aí, ganhou de 2x1 de Ceilândia e classificou. O América já tinha ganho o primeiro jogo, ganhou o segundo também, classificou. No confronto mineiro, ficou 0x0 no primeiro jogo, lá em Patos de Minas. O RT arrancou o empate dentro do Castor Cifuentes em Nova Lima e classificou, com um golzinho chorado fora de casa.
Bom resultado isso aí, grande feito.
A gente que aqui de Minas, a gente sabe a dificuldade que tem
Ganhar do Vila lá dentro.
no Castor Cifuentes. Inclusive aqui em Minas a gente chama Castor Cifuentes, porque é
Exato.
puxado ganhar, exato. O Globo já tinha ganho a primeira partida em cima do Guarani de Sobral. Lá em Sobral, ganhou a segunda também, 3x1, passou. O Maranhão tinha empatado com o Santos do Amapá em 2x2 no primeiro jogo. Empatou em 2x2 no segundo e passou nos pênaltis. também nos pênaltis, o Operário de Ponta Grossa, que tinha perdido o primeiro jogo por 1-0 para o Espírito Santo, lá no Espírito Santo, ganhou de 1-0 em casa e ganhou de 4-2 nos pênaltis. E também nos pênaltis, olha só, teve 3 decisões por pênaltis. O São José do Rio Grande do Sul tinha empatado 0-0 com São Bernardo em São Bernardo na ida. Na volta também ficou no 0-0 e nos pênaltis deu 4-3 São José.
São José, o negativo do Juventude.
É.
O escudo é a mesma coisa.
O símbolo do São José é igualzinho, só que azul. O Gurupi ganhou do Atlético do Acre de 1-0 na ida, só que tomou 3 lá na extensão da Bolívia, lá no Rio Branco, e foi eliminado. Então, as quartas de final ficaram Juazeirense contra a América do Rio Grande do Norte, a URT contra o Globo, Maranhão contra o Operário e o São José contra o Atlético do Acre. O bicho, São José do Rio Grande do Sul com o Atlético do Acre, dá 2 reportagens fantásticas acompanhando os times.
Dá.
Saindo de Porto Alegre, né, até o Acre jogar.
Do Iapoca, eu achei.
Pois é, dá uma reportagem fantástica. Fica aí a dica pros programas de esporte.
A logística de viagem internacional do Uruguai até lá na Bolívia, né? Complicada.
Campeonato mais internacional do Brasil, a Série B. Bom, encerramos então o Campeonato Brasileiro. Passamos por todas as 4 séries. Vimos o pau quebrando em tudo quanto é parte. Vamos falar então um pouquinho da Copa do Brasil. Na semana passada teve a decisão das quartas de final, os 4 jogos de volta. Vou passar os resultados aqui, depois a gente fala, pensado cada um aqui. O Botafogo só ficou 3-0 no Atlético Mineiro, não tomou conhecimento. O Santos quase conseguiu classificação, ganhando de 4-2 do Flamengo. O Grêmio e Atlético Paranaense já estava resolvido, o Grêmio já tinha ganhado 4-0. O Grêmio ganhou de novo por 3-2 na Arena de Curitiba. E o Cruzeiro empatou 1-1 com o Palmeiras e despachou o Palestra de São Paulo. Vamos lá, Celinho. Trate de Atlético e Botafogo para nós aí.
Então, o Botafogo passou o carro mesmo, né? Tá um time cada dia mais copeiro.
Passou o carro e deu ré.
É, exatamente. Sabe jogar em decisão como até sabia uns tempos atrás, né?
Uhum.
E o Galo deu início a essa crise por causa desse resultado, mas já tinha feito a bobagem antes do jogo, demitindo o treinador entre uma eliminatória e outra, né? Aí teve aquela confusão do chororô do presidente lá, ficou bravinho com a imprensa, inclusive sobrou pro Léo Bertozzi lá, que fez uma crítica certinha pra ele. Ele diz o Pomoceno que é de Belo Horizonte, que não é de Belo Horizonte, não pode criticar o time, que não sabe o que acontece.
É.
Não conhece mais o mundo globalizado, né?
É.
E a gente fica nessa aí. Estamos agora com o novo técnico Rogério Micali.
Deixa eu te perguntar um negócio. Na final da Copa do Brasil, no ano passado, não deu certo para trocar de técnico no meio do jogo, não, né?
Engraçado que não.
Ué, coisa, rapaz.
E ele não aprendeu, né?
Que treina nada, hein?
7 meses depois, tá fazendo de novo. O prazo de validade dos técnicos dele é 7 meses, né? Ele troca.
Tá bom, tá melhor com a maioria dos times aí. A gente ia falar do Náutico estreando técnico essa semana. É o 5º técnico do ano no Náutico. Nós estamos no 7º mês do ano.
Exato. Tem time que faz com mais frequência a troca de técnico de 4 em 4 meses. Outros que fazem 10 em 10 jogos.
Alô, Atlético Paranaense.
E a gente vai voltando ao que era antigamente, porque quando teve mentalidade de longo prazo, ganhou alguma coisa, né? Agora parece que não é o forte o nosso presidente, não. Ele só quer saber de cobrar resultado e, se não deu certo, demite.
Deixa eu só te perguntar uma outra coisa, Celinho. Enquanto o Daniel Nepomuceno tava dando aquela entrevista coletiva patética lá, de falando que quem não é de BH não pode criticar o trabalho dele, quem estava na Secretaria Municipal de Belo Horizonte?
Ele também, olha só.
Porque ele é secretário municipal de Belo Horizonte.
Vejam vocês.
O papai dele, o Calil, deu um presentinho para ele.
Isso aí.
Para quem não sabe, o Daniel Nepomuceno já era vereador na legislatura passada e foi o vereador que menos foi na Câmara. É, e ele ainda não era presidente do Atlético na maior parte do mandato.
Exatamente.
Mesmo enquanto ele não era presidente do Atlético, ele não ia na Câmara.
Como se ser presidente de um time fosse muito fácil, um time grande desse, né?
Pois é. É exatamente isso que eu ia falar. Assim, não dá pra você fazer isso. tanta coisa ao mesmo tempo. Não dá para ser vereador da cidade de BH, ser secretário municipal de BH e ser presidente do Atlético ao mesmo tempo. É humanamente impossível fazer
isso. Duas coisas muito importantes, né, para se fazer assim, dividido.
Pois é. Fatalmente, pelo menos uma das coisas você vai fazer muito mal, o que é muito ruim. Porque mesmo torcendo pro Cruzeiro, não sei se já deu pro pessoal perceber os outros eles, não dá para o Atlético ficar mal das pernas desse jeito, sabe?
Exatamente.
O elenco que o Atlético tenha, o dinheiro que o Atlético gasta com o futebol, não dá para ter os resultados que o Atlético tem tido esse
E tempo. Tendo um cara que só contrata a esmo e depois cobra o resultado, né? Só assina o cheque e cobra, como diz o Bertozzi.
O próprio Nepomuceno falou assim, quem não tá todo dia aqui na cidade do Galo não pode cobrar da gente, mas ele não vai lá todo dia.
Exatamente.
Né, assim, quanto moral que o cara cobra, né?
Enfim. Pois é.
É, eu não posso falar muito de direção de time, não, porque o Cruzeiro também tá esmo, né? O Gilvão
tá mal da...
contando segundos pra acabar o mandato dele, não tá nem querendo pro Cruzeiro.
Desapareceu, né, o Gilvão, fala a verdade.
Pois é, sumiu na fita, ninguém consegue achar o Gilvão, né? Mas pelo menos o Cruzeiro passou, né?
É.
Palmeiras. No confronto mais louco das quartas de final, mais louco até que o Santos e o Flamengo, que a gente vai conversar daqui a pouco. Porque o Cruzeiro abriu 3-0 no primeiro tempo. No segundo tempo, empatou 3-3. No quarto tempo, o Palmeiras virou para 4-3. Depois o Cruzeiro empatou 4-4 e conseguiu classificar no final.
Nos últimos 10 minutos acabou conseguindo empate, né?
Pois é, assim, o Cruzeiro, que abriu 3-0 no começo da eliminatória, teve que buscar o resultado para você ficar em casa.
Exatamente, foi o jogo mais louco da rodada, se não fosse o Santos do Flamengo.
É, o Cruzeiro jogou bem, mas o Cruzeiro não treina nada, porque o Cruzeiro não joga mal, assim, falar que o time vai mal das pernas seria até sacanagem, mas falar que jogar bem também é um emperro, entendeu? Finaliza pouco, assim, e tal, mas o Palmeiras também jogou uma péssima partida no Mineirão.
Time, esse time perto do que vocês tiveram nos últimos anos aí, tá até bom. Não dá pra reclamar,
não. Não dá pra reclamar, não. Nessa altura do campeonato no passado, eu tava quase morrendo de coração com medo de cair pro segundo.
Exato.
Agora nós estamos aí na metade do caminho pra escapar, tá bom, né? Tá
ótimo. E há dois jogos um título aí, né?
É.
Quatro.
Então, assim, mas apesar de que no ano passado o Cruzeiro também chegou na semifinal da Copa do Brasil.
É.
O Palmeiras jogou muito mal no jogo contra o Cruzeiro aqui, no jogo decisivo. Acho que a classificação do Cruzeiro passou mais por esse fato do que efetivamente pelo bom futebol do Cruzeiro. Bom futebol mesmo o Cruzeiro mostrou no primeiro tempo do primeiro jogo. Uhum. Só. Bom futebol o Palmeiras mostrou no segundo tempo do segundo jogo. Bom futebol sim. Dentro da loucura do Cuca.
Exato.
E só.
Na tática do...
O segundo jogo foi um jogo modorrento que, por final de contas, passou o menos pior do jogo.
É.
Que foi o Cruzeiro.
E quem tava com uma pequena vantagem, né? Apesar de que a vantagem poderia ter sido muito maior.
Pois é. Mas, no final das contas, deu bom pro Cruzeiro. E desencadeou uma crise desgraçada no Palmeiras. Né?
É, que eu...
E já falou que o Felipe Meia saiu, cara. Deu uma loucura, tá bom.
Mas nesse caso eu tô achando que também vai ser bom pro Palmeiras, viu? Consertar a bobagem que fez no início do ano.
Pois é. Além disso, o Santos quase classificou contra o Flamengo. O Flamengo ganhou a ida por 2-0. Ficou 4-2 pro Santos. Você vê que se o Levi perder de 2-0 fora de casa no primeiro jogo contra o Flamengo, fatalmente ele vai correr risco grande de classificar.
Pode firmar as bases. Se ele fizesse isso de novo, ia ser muito doido. Mais hard, né? Porque tomou dois gols.
Assim, tá certo que o quarto gol do Santos foi no finalzinho do jogo, assim, foi praticamente o último lance do jogo, mas o Santos meteu a bola na trave, né, assim, teve pênalti que o juiz deu, depois desdeu, né, esse negócio, esse lance também do pênalti foi uma coisa muito louca também, né, porque o Voado deu o pênalti, depois ele desmarcou o pênalti, o Santos desbravejou, falou que tinha prova que o Eric Farida, repórter da Rede Globo, tinha falado com o Ato que não tinha sido pênalti, que não sei o que e tal.
É.
Aí quando foi ver, o Santos tinha confundido o Eric Faria com o preparador físico do Flamengo.
Uhum.
De fato, eles são um pouco parecidos, assim. Só que aí o Santos falou que tinha prova, que não sei o que, que pediu anulação do jogo e tal, e não era nada, era só o preparador físico do Flamengo xingando o juiz que não tinha marcado.
E o Santos perdeu a chance, claro, no final do jogo, né? Podia ter sido a da classificação.
Pois é, apesar disso, ainda teve a classificação no, na ponta da chuteira.
E o Flamengo nessa vontade de viver perigosamente, escalando um jogo desse, aquele, o Muralha que tá em péssima fase.
Né? O Zé Ricardo não. Ele é louco da cabeça, só por.
O Mauro César, não sei se você tá vendo no Twitter, tá uma campanha contra o Márcio Araújo. Tudo quanto é time de estatística. Ele pode mostrar que o Márcio Araújo tá atrapalhando o time, ele coloca lá.
Você vê no
Rachão de vídeos.
linha de passe, o Juca Kfouri tá rolando no chão de rir, porque tudo que acontece é time do Matraú.
Exatamente.
O Trump faz uma cagada lá nos Estados Unidos, a culpa é do
É.
Matraú. O Mauro César, depois que ele assumiu a condição de flamenguista dele, tá numa corneta com o Flamengo que ele, é difícil
É,
de acertar.
liberou.
Nossa, ele tá criticando demais o Flamengo. Uma loucura. Gostamos, assim é
Tá
bom.
engraçado de ver.
E o Grêmio já tinha resolvido, continuou resolvido, passou isso mesmo.
É.
Bola pra frente.
Conseguiu, ainda ganhou lá na arena ainda, né? Pra não ter dúvida.
Não, mas os dois times já estavam.
Conformado.
Já sabia que estava resolvido. O Grêmio foi com o time reserva, o Atlético Paranaense não botou muito pé na
É,
dividida, que tritou.
só deixou passar mesmo.
E aí, na segunda-feira, né, anteontem, no caso, no nosso caso aqui, saiu a definição dos mandos de campo, né? Grêmio e Botafogo mandam os primeiros jogos e Flamengo e Cruzeiro decidem em casa. Os jogos vão ser dia 16 e dia 23 de agosto. Por incrível que pareça, eles colocaram em semanas subsequentes, ou seja, o segundo jogo vai ser no calor do primeiro ainda. Não vai ser que nem foi agora, que eu nem lembrava quanto que tinha sido
É.
o Cruzeiro e Palmeiras no primeiro jogo.
E aí, um mês
Mas
depois.
eu lembrava sempre, porque até hoje eu tô com raiva daquele Cruzeiro ter aberto 3-0 e ter tomado empate, mas é só fase.
Entendi isso. Agora aprenderam com a bobagem que fizeram, né?
Pois é. E deram uma melhorada na final também, porque a final estava marcada para o dia 7 de setembro e para o dia 12 de outubro, dois feriados. Aí a CBF passou o segundo jogo da final para o dia 27 de setembro. Vão ter só 20 dias entre um jogo e outro. Não tá bom não, mas tá melhor que tava.
Melhorou um pouquinho.
Agora eu não sei o que a CBF vai arrumar, porque nesse meio de semana, do dia 27, tem rodada do Campeonato Brasileiro. Não sei
É.
se a CBF tá contando que nenhum time do Campeonato Brasileiro vai chegar na final da Copa do Brasil ou alguma coisa assim. Mas ela marcou a final da Copa do Brasil para uma rodada de brasileiro.
Mais pra frente, nas próximas edições, a gente deve falar desses confrontos antes de acontecer, né? Alguma coisa. Mas já são dois jogaços, né?
Sim, Flamengo e Botafogo é o clássico estadual, é, né? O bicho vai pegar de acordo. E Grêmio e Cruzeiro é a reedição da semifinal do ano passado.
É, com os dois times que tem mais título, né? O Grêmio passou o Cruzeiro ano passado.
São 9 títulos em campo. O Grêmio é penta e o Cruzeiro é tetra na Copa do Brasil. São 9 títulos em campo. Muito bom. Bom, vamos dar um pulo então na Sul-Americana, falar um pouquinho a respeito dos jogos de volta que aconteceram na semana passada. O Corinthians ganhou de 2-0 do Patriotas, com o time reserva, preocupado com o brasileiro, ainda assim passou. O Patriotas, você vê que não vale nada mesmo.
Exatamente.
O Racing, que ganhou de 3-1 do Independiente Medellín em casa, ganhou também fora de casa por 3-2. Suou ali certinho, mas ganhou. E vai enfrentar o Corinthians na próxima. Eu quero ver esse jogo aí tem cara de ser jogo grande, né? Corinthians e Racing não é pouca
Vai
coisa, não.
ser pesado.
O Libertad já tinha estapeado a cara do Huracán na ida por 5-1 lá na Argentina. Ganhou de 2-0 na volta, passou. Sem susto, sem problema.
É pro Huracán que o Ábila vai, né?
Resolveu-se ontem de
Que
tarde.
draga, hein?
O Ábila vai ficar lá por empréstimo por 6 meses e aí resolveu-se a contratação, não, a transação, né?
É.
O Messi fica mesmo aqui, o Ábila vai ficar por empréstimo no Huracán por 6 meses e depois ele vai pro Boca no final do ano.
Quase a mesma novela do Neymar, né?
Chatice. Só para dar esperança para torcida do Cruzeiro do Ábila, né, cara? O Santa Fé passou pelo Fuso Amarilha, empatou 1-1 na ida, ganhou 1-0 na volta, dentro de casa. E graças a Deus o Fuso Amarilha saiu. Não dá para o Fuso Amarilha chegar muito longe na Sul-Americana.
Não dá.
Não sei da onde que surge os
É.
poderes. É, o Atlético Tucumã já tinha ganhado o primeiro jogo do Oriente Petroleiro, ganhou o segundo por 3-0, passou também sem susto, sem problema. O Atlético Tucumã vai enfrentar quem vai passar de Deportes Iquique e Independiente da Argentina, pode dar outro clássico argentino, né, na próxima fase. É, o Independiente ganhou de 4-2 a ida, a volta é hoje à noite, quarta-feira à
Já
noite.
pensou se dá um jeito de cair Racing Independente no, em algum momento do confronto?
Nossa senhora, não é bom nem pensar num negócio desse, que já começa a Terceira Guerra Mundial.
Aquela rua ali vai ficar pequena, né?
Pois é. O Cerro Porteño já tinha ganhado a ida do Boston River de 2-1. Ganhou a volta por 4-1 lá em Boston River. É, não me pergunte aonde que é esse Boston River também. Graças a Deus que eu fui eliminado.
Vai saber dos Estados Unidos.
É, deve ser do norte dos Estados Unidos. É, o Arsenal de Sarandi ganhou de 2-1 do Sport, mas como o Sport tinha ganho a primeira de 2-0, o Sport passou e o projeto internacional, de conquista internacional, está aí firme e forte também.
Continua por pouco, mas continua.
O Sport está com muita cara de ser aquele time brasileiro que vai chegar na final da Sul-Americana. Todo ano, um time brasileiro que está disputando alguma coisa no Campeonato Brasileiro chega na final da
O
Sul-Americana.
problema é que tirando São Paulo, chega e perde, né? Igual
É,
Ponte Preta que fez aquele tudo lá pra chegar e perder de novo.
a Ponte Preta, o Goiás também, o Fluminense também chegou. Naquele ano que o Fluminense escapou do rebaixamento, né? Aquele milagre que o Cuca conseguiu.
É.
A Ponte Preta, que já foi citada aqui, ganhou de 3-1 do Sol de América e passou também. Já tinha ganhado a primeira e ganhou a segunda também. E graças a Deus, o Sol de América foi eliminado.
Também não tem necessidade nenhum do time desse, né? Seguir.
O Fluminense, que também foi citado, já tinha resolvido o primeiro jogo, ganhou de 4-0. Ganhou o segundo, 2-1 também, da Universidade de Quito. Universidade de Quito, que não é LDU.
Exato.
É a Universidade, é de Quito, mas não é LDU, é outro. Deve ser tipo Faculdade Anhanguera
É.
de Quito. A LDU é federal, a Universidade de Quito é a Faculdade Anhanguera.
Uma mais simples.
É, a LDU, que perdeu o primeiro jogo para o Bolívar, e vai fazer o segundo jogo hoje, dentro de casa. Se passar em frente ao Fluminense, vão ter mais um confronto LDU e Fluminense, e se tudo correr bem.
Exatamente.
A Chapecoense passou do Defensa e Justiça nos pênaltis, perdeu o primeiro por 1-0, ganhou o segundo por 1-0 nos pênaltis. Jean Andrezão pegou dois. O time da OAB da Argentina foi eliminado, depois eliminou São Paulo.
É, Chapecoense de novo, mais uma.
É. Já pegou com ares épicos de
É.
novo, né? Porque chegou na Sul-Americana do jeito que chegou, né? Assim, classificou na Libertadores, né? Perdeu o ponto por ter colocado jogador irregular lá, caiu para a Sul-Americana e a primeira eliminatória já passa desse jeito. E também tem, na semana que vem ainda tem a volta do Flamengo Palestino. O Flamengo já resolveu na primeira partida, né? Ganhou 5-2 fora de casa.
Exatamente.
Tem a volta para fazer, é o último jogo, vai encerrar a segunda fase para a gente ir para as oitavas de final.
Acho que nessa rodada ainda não vão dar vexame, né? Sul-Americana, não.
Ah, acho que dessa vez tem caminhado para o Flamengo passar,
É.
não é possível.
Olha a artilharia que está em segundo lugar, o Henrique Dourado aí.
Ah, mas é ignorado os pênaltis desembolados para o Fluminense, é mete gol mesmo. Mas também assim, são três caboclos empatados com quatro gols.
O primeiro tá com.
O John Cifuentes aí, o time dele já foi eliminado.
É.
Pelo próprio Fluminense, inclusive. Ou seja, se tiver mais um pênaltizinho maroto
O
aí,
Henrique Dourado ele passa.
o Henrique Dourado vai ser fatalmente vai passar. Bom, finalizando então a Sul-Americana, vamos dar um pulinho na Copa Ouro, que a gente já tinha falado na semana passada, que Estados Unidos e Jamaica fariam a final, e Brunão conseguiu zicar mais um resultado, que a gente já estava contando aqui com a vitória da Jamaica, né? Querendo um filme no estilo Jamaica abaixo de zero daqui uns anos, e não deu. Os Estados Unidos ganhou de 2-1. O jogo foi na quarta-feira passada. Os Estados Unidos, mesmo com o time absolutamente avacalhado que eles levaram para esse torneio, conseguiram ganhar, né? O México estava com o time todo reserva, tanto que nem na final chegou. E apesar disso, os Estados Unidos ganharam E o que eu fiquei mais impressionado é que eu descobri só nessa edição da Copa Ouro que, pelo menos recentemente, definiu-se que todas as edições da Copa Ouro seriam nos Estados Unidos, por motivo de dólares.
Olha.
É, equilíbrio não é a força do negócio.
É. Mas é melhor, sei lá, né? Que lá tem os estádios tudo bom, né? Tudo sem usar. É o melhor pra competição.
Se bem que, né? Podia dar uma rodada de visita.
É. Nada, deixar o México também, que lá tem o estádio Azteca, lá, é histórico.
Pois é, né? Equilibrar o negócio um pouquinho também, porque pelo amor de Deus, só nos Estados Unidos é sem graça. Enfim, então, parabéns aos Estados Unidos por mais uma conquista da Copa Ouro.
Passando apertado, mas conquistou.
O uniforme dos Estados Unidos parece o do Barcelona, só que com a listra deitada, né? Uma listra horizontal. Feio até não ter mais um. Que me desculpem os americanos.
Eles costumam fazer o uniforme sempre feio, né?
É, a Nike é espalhafatosa demais. Com...
Normais.
Esse título dos Estados Unidos foi o sexto título deles. Eles estão no encalço do México aí, que tem 7 títulos da competição. Então, como todos os jogos são lá nos Estados Unidos, provavelmente eles vão passar.
Eles vão passar, dar uma vantagenzinha para eles.
Pois é. Bom, encerrado o assunto Copa Ouro, vamos tratar de polêmicas.
Polêmica.
Mamilo. Porque ontem, terça-feira, a revista 442, que é uma das revistas de futebol mais respeitadas do mundo, é tipo a Placar da Inglaterra, quando a Placar tinha alguma relevância, né?
Exato.
Cometeu a bobagem de definir ontem os 100 maiores jogadores da história. E qual não foi nossa surpresa quando a 442 colocou Maradona no topo da lista, seguido por Messi, com Pelé logo atrás dos dois argentinos. Aí eu acho que o mundo está de cabeça para baixo, tem que parar, tem uma coisa muito errada acontecendo. O Pelé atrás do Maradona e do Messi, parei.
Joga meio no lixo a credibilidade da revista, né?
Pois é.
Assim, ninguém considerou estranho, né?
Aqui no Brasil a discussão era se o Messi já estava passando o Maradona, né?
Acho até que tá, mas pois ficar é. Os dois à frente do Pelé, jamais.
Eu acho que falta resultado na seleção pro Messi.
É.
Eu acho que o Messi joga mais bola que o Maradona, mas o Messi não tem um título mundial, né? No currículo dá uma manchadinha no currículo dele.
Agora o Pelé é indiscutível, né? A diferença pra eles lá é que não aconteceu na Europa, né?
É, não. O Pelé, além de ter jogado mais bola que o Maradona e que o Messi, ainda tem resultado de tudo que você quiser. Tem resultado no clube, resultado na seleção, resultado até como integrante do exército.
Isso que perdeu 2 anos de carreira lá no exército, né?
Pois é. O time do exército foi reforçado por 2 anos pelo Pelé.
Os números dele são absurdamente melhores que qualquer outro. É bem indiscutível, assim.
Pode jogar uma bola
de novo. É. E resolveu mexer com um negócio que, pelo amor de Deus, também, né?
Pois é. Que tem uma necessidade também de vender revista, foi te falar. Não treina nada.
Pelo menos causar repercussão conseguiu, né?
Pois é. É. Tem muita gente aqui no Brasil que defende que o Maradona foi melhor que o Pelé, né? Então, assim, provavelmente deve ter gente, não só aqui no Brasil, como em várias partes do mundo, que concordaram com essa seleção da Popoctua. Então, assim, se você tá querendo fazer um inferno aí, posta aí nos comentários do podcast aí a sua lista de melhores jogadores. Não precisa colocar o 100, não, porque, né? Aí já tem pra fazer isso, né? Com isso, você concorda, você discorda, quem que você acha que deveria ser o primeiro.
Pra muita gente também, o fato dos dois argentinos serem mais recentes do que o Pelé já dá algum peso nessa eleição aí, né?
Pois é, sim. A maioria das pessoas que votou nessa eleição dos 100 maiores aqui da Popoctu viram o Pelé e o Messi, mas não viram. Viram
Maradona.
O Maradona e o Messi, mas não viram o Pelé.
É, só vê por vídeo, então.
Só pra gente completar aqui, ó. O quarto lugar da lista é o Cruyff. O quinto é o Cristiano Ronaldo. E o sexto é o Di Stéfano. Parei também. O Stéfano atrás do Cristiano Ronaldo.
É muito, né? Apesar de que o Cristiano Ronaldo superou o Di Stéfano no Real Madrid, né? Mas...
É, mas o Di Stéfano jogou bola.
Falar que jogava mais é só por essa questão aí de ser mais recente, ter mais mídia em cima, mais exposição e tudo.
Até que assim, isso aí é uma coisa que dá pra discutir. Agora, Messi na frente, Messi Maradona na frente do Pelé é meio sacanagem.
É meio difícil. O Cristiano Ronaldo é que deve ter ficado com... com o bico em sexto, né? E o Messi em primeiro. Daqui a pouco você vai brigar com a FIFA igual o. Vamos barato.
Você nunca vai receber mais um prêmio da Fofoca. Vou te chamar ele, vai. A gente até agora falou só de futebol, né? Começamos com a transferência do Neymar, terminamos agora com a polêmica da Fofortu. Vamos só dar um pulinho no Grand Prix de Vôlei, porque né, enquanto a gente está gravando aqui na quarta-feira de manhã, está começando a fase final do Grand Prix. O Brasil está enfrentando a China e perdeu por 3-7-0, parciais de 25-22, 25-17 e 29-27. Seleção brasileira que custou classificar na primeira fase, agora já começa com dificuldades na fase final. Trataremos mais a respeito nos próximos episódios. E agora, obviamente que Brunão não está entre nós na gravação, mas a gente não pode deixar as pessoas sem o tostão da voz de Brunão. E ele vai passar pra gente aí o boletim da Euro Feminina, da Fórmula 1 e do Mundial de Esportes Aquáticos.
Falar umas bobagens, praticar o francês, né?
Zicar algumas pessoas.
Olá, amigos do Startcast, aqui quem fala é o Bruno Santos. Excepcionalmente, nessa semana, eu não pude estar junto do Glauber Maia e do Marcelo Marques, nesta que é a 12ª edição do nosso podcast. Mas não podia deixar de participar, então estou produzindo aqui um pequeno conteúdo para acrescentar informações nesse nosso apanhado sobre os esportes na última semana. Como já disse aí o Glauber, eu vou tratar sobre a Euro Feminina, que semana passada, quando tudo parecia normal e que não íamos ter nenhuma surpresa, o fim de semana foi assim um atropelo de zebras para tudo quanto é lado. Primeiro que semana passada a gente estava celebrando a classificação de todo mundo que já se esperava, a Espanha estava com a vaga praticamente garantida e conseguiu se complicar toda no grupo D da competição, perdendo para a Escócia, que já havia apanhado tanto da Inglaterra quanto perdido para Portugal. E passou apenas no desempate, quase que a Espanha cai logo na primeira fase, perdendo a vaga para Portugal. E nessa brincadeira passou a Espanha assim, na Bacia das Almas, e enfrentou uma novata, a seleção da Áustria, que pela primeira vez disputa uma Euro feminina. E além de surpreender todo mundo com o primeiro lugar do seu grupo, superando a França, continua a assombrar a Europa com sua campanha, ao eliminar a Espanha depois de um 0-0, numa vitória por 5-3 nos pênaltis. Com este resultado e a vaga na semifinal, a Áustria se torna a primeira seleção feminina a estrear numa Euro, já chegando nas semifinais. Outro resultado que para muitos é uma surpresa é a grande campanha das donas da casa, a Holanda, que segue atropelando todo mundo. Passou em primeiro no seu grupo sem maiores dificuldades e enfrentou a atual vice-campeã olímpica, a Suécia, que já havia empatado com a Alemanha na primeira fase. Resultado 2-0 para a Holanda, que fez valer o fator casa, fez a festa da sua torcida e chega a uma semifinal de Euro. A grande zebra da competição até agora, assim, sem a menor sombra de dúvida, é a Dinamarca. A Dinamarca, na versão feminina, terminou em segundo lugar no seu grupo e se deparou com a atual hexacampeã da competição, a Alemanha. Todos esperavam que já é de praxe, que é uma eliminação das dinamarquesas, já que a Alemanha conquista todos os títulos europeus das últimas competições. E não é que aconteceu a zebra, a atual campeã olímpica, bicampeã mundial, foi eliminada de virada ao perder de 2-1 para as dinamarquesas, que mal sabiam como comemorar depois da partida. Com isso, a Dinamarca chega à sua terceira disputa de semifinal de Euro, depois de um resultado que talvez seja o maior da história de sua seleção feminina. Onde não teve zebra foi no clássico entre Inglaterra e França. Entretanto, a Inglaterra, que traz uma seleção das melhores dos últimos tempos, tanto entre o futebol masculino quanto o feminino, venceu a França, que ao início da competição figurava entre os favoritos, com uma base montada pelos dois times finalistas da UEFA Champions Feminina. De nada adiantou 1-0 para a Inglaterra, que agora fará a sua partida semifinal contra as donas da casa, as holandesas. A outra batalha pela vaga na decisão da Euro será entre a Áustria e a Dinamarca, as duas principais zebras da competição. Também foi fim de semana de Fórmula 1, isso mesmo. A principal categoria do automobilismo desembarcou na Hungria para uma corrida que foi histórica negativamente para o Brasil, pois depois de 35 anos, o país não teve um piloto no grid de largada. Felipe Massa se sentiu mal durante o fim de semana e acabou não disputando a corrida, sendo substituído por Paul di Resta. E com isso, a corrida transcorreu normalmente até a sua bandeirada final, com a vitória do ferrarista Sebastian Vettel. O alemão foi acompanhado do seu fiel escudeiro Kimi Raikkonen, fazendo a 83ª dobradinha da escuderia Ferrari na história da Fórmula 1. O fato curioso da prova ficou por conta de Lewis Hamilton, que havia ganho do seu companheiro Valtteri Bottas a terceira posição para poder perseguir as duas Ferraris. Como ele viu que não ia conseguir obter o seu resultado, ele resolveu devolver a posição para Bottas, conforme o próprio Hamilton já havia afirmado que faria no rádio. O ato de altruísmo do inglês, se é que pode-se dizer assim, complicou um pouco mais a sua situação na tabela, pois a vantagem de Vettel para Hamilton subiu em 14 pontos. A confusão maior da prova ficou num entrevero entre Daniel Ricciardo e seu companheiro de equipe Max Verstappen, que disputaram a posição, e acabou que o Verstappen tirou da prova o piloto australiano, seu companheiro de equipe, ao chocar-se com a lateral esquerda do bólido do australiano. Não deve ter ficado um clima bom nos boxes da Red Bull. A imagem do fim de semana acabou ficando com Fernando Alonso, que depois de deixar o compatriota Sainz para trás, terminou em sexto, fez o melhor fim de semana da temporada, pontuou, terminou uma corrida pela McLaren, o que esse ano já é uma grande vantagem, e resolveu tirar a onda reproduzindo a sua famosa foto no GP do Brasil, sentando numa cadeira de praia e desejando boas férias para todo mundo da Fórmula 1. Não chega a ser umas férias muito grandes, mas é uma pequena pausa que vai separar a temporada. E para a segunda etapa, o que se espera é o grande duelo entre Vettel e Hamilton pelo título do campeonato. No atual momento, Vettel tem 14 pontos à frente de Hamilton, enquanto Mercedes e Ferrari seguem disputando o título de construtores. Saindo da Hungria, vamos falar também sobre o Campeonato Mundial de Esportes Aquáticos. A competição disputada em Budapeste, na Hungria, chegou ao fim e o Brasil conseguiu a sua melhor participação na história, com o décimo lugar geral no quadro de medalhas. O Brasil conquistou 8 medalhas na competição, o que só não é melhor do que o seu desempenho em Barcelona 2013, quando o time conseguiu 10 medalhas. Já o número de medalhas de ouro foi inferior ao de Xangai 2011, quando o Brasil trouxe 4 medalhas de ouro. O saldo do Brasil em Budapeste foi em boa parte garantido por Ana Marcela Cunha, que faturou o ouro na maratona aquática de 25 km e conquistou também o bronze nas provas de 5 e 10 km, sendo a maior medalhista individual da delegação na disputa. Outro destaque foi Etienne Medeiros, que conquistou o ouro nos 50 metros costa, superando 6 atletas que, entre outros títulos, têm mundiais e medalhas de ouro. Talvez tenha sido o resultado mais emblemático de todos. O revezamento 4 por 100 metros masculino surpreendeu todo mundo com a medalha de prata, disputando na braçada final a medalha de ouro com os franco favoritos, que eram os americanos. João Gomes, depois de muito bater na trave, conquistou a prata nos 50 metros peito. Bruno Fratos também foi prata, só que nos 50 metros livre. E Nicolas Santos, prata nos 50 metros borboleta, além de garantir o seu recorde de atleta mais longevo a conquistar medalhas em mundiais. No quadro geral de medalhas da competição, a disputa entre China e Estados Unidos foi ferrenha até um determinado momento, quando os Estados Unidos resolveram deslanchar e garantir o primeiro lugar geral, com 21 ouros, 12 pratas e 13 medalhas de bronze. A China ficou com 12 medalhas de ouro, 12 medalhas de prata e apenas 6 de bronze, um total de 46 medalhas para os americanos e 30 para os chineses. A Rússia terminou em terceiro lugar e a Hungria, dona da casa, ficou em nono, apenas uma medalha de prata à frente do Brasil. O desempenho do Brasil superou potências do esporte como a Holanda, o Canadá e a Ucrânia. Entretanto, deve ser relevada a questão do Brasil ter mandado uma equipe muito velha para a competição, o que prova que boa parte do elenco não vai estar na próxima Olimpíada, e também que uma série de esportes que o Brasil acabou conquistando medalha não fazem parte do cronograma olímpico. De qualquer forma, o resultado do Brasil no Mundial foi extremamente relevante. Sobre o Mundial como um todo, foram 108 recordes quebrados, sendo que 11 deles recordes mundiais, inclusive recordes mundiais que perduravam desde a época do uso do supermaiô, o que mostrou, de certa forma, que a evolução do esporte pode seguir mesmo sem tantos apetrechos tecnológicos. Também vale a pena citar a escolha da sede das duas próximas Olimpíadas. Isso mesmo, as cidades de Paris e Los Angeles entraram em um acordo que definiu as duas próximas sedes dos Jogos Olímpicos. 2024 será a vez de Paris receber os grandes eventos do esporte mundial. Enquanto isso, em 2028, a Olimpíada desembarca pela terceira vez em Los Angeles. Após meses de especulações e reuniões, as conversas entre os dois comitês chegaram a um consenso no qual o Comitê Olímpico Internacional entregou uma sede para cada uma das duas candidaturas. A próxima Olimpíada, vale lembrar, será em Tóquio 2020. Por isso, encerro por aqui agora a minha participação no podcast. Semana que vem estarei junto com meus amigos de novo. Vale a pena lembrar que agora nós vamos tratar um pouco, o Glauber está aí para isso, para falar exatamente sobre aquele pessoal que curte empinar uma pipa. E, evidente, o grande segredo que a gente está trazendo desde o início do podcast será desvendado. Celinho está aí, Glauber vai nos dizer o que ele andou aprontando na última semana. Um forte abraço a todos.
Então é isso, pessoal. Brunão já falou aí da curiosidade. Só que a gente precisa só passar por uma lenda do esporte que anunciou a aposentadoria ontem. E o Usain Bolt pendurou as sapatilhas. Vai correr atrás de outros projetos agora.
Sacou?
Tricampeão olímpico, recordista mundial, anunciou a aposentadoria e mais uma lenda do esporte que aposenta.
Exatamente. Quem viu Raika, viu, né? Quem não viu, não viu.
Quem piscou o olho aí, não viu passando. Então, vamos falar do esporte que interessa. O Brunão já falou do assunto que a gente vai tratar aí hoje. Eu queria só fazer uma introdução aqui a respeito do município de Orlândia. Orlândia é um município do norte do estado de São Paulo. É uma cidade de 43 mil habitantes é menos que o Mineirão Cheio. Então, parando de comparação. Hein? É uma cidade planejada, né? Todas as ruas são paralelas, tudo fazendo 90 graus entre si. Para quem é urbanista, para quem é engenheiro, é uma cidade muito gostosa de se ver no mapa, porque é tudo organizadinho, tudo certinho. Essa organização urbana conferiu a cidade ao cunho de Cidade das Avenidas, mas em 2012, o ADC Intel, um time de futsal lá de Orlândia, contratou o Falcão, o melhor jogador da história, e se tornou uma das grandes potências do futsal no Brasil. Ganhou a Liga Nacional, ganhou a Libertadores, disputou o Mundial de Futsal, o time lá de Orlândia, o que conferiu a Orlândia também a alcunha de capital nacional do futsal. Um pouco presunçosa, né? Porque Carlos Barbosa, né, é a cidade que o futsal é mais tradicional.
Aquela média.
Eles pegaram para eles a alcunha de capital nacional do futsal. Mas não é de futsal que a gente vai falar. Como o Bruno já falou, a gente vai tratar de levantamento de pipa. Porque em Orlândia, no dia 13 de agosto, Dia dos Pais, vai acontecer o primeiro campeonato de pipa no Parque da Gruta, lá em Orlândia. As inscrições podem ser feitas até no dia 8 de agosto na Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo, lá de Orlândia. A inscrição custa 2 litros de leite, que vão ser doados para o Fundo Social de Solidariedade de Orlândia, bola dentro da prefeitura, né, que organizou não só um evento de lazer para reunir todo mundo na cidade, como também vai melhorar a solidariedade, né? Assim, doação de leite é uma coisa muito importante. Parabéns para a prefeitura de Orlândia que organizou o evento. E eu só queria falar das categorias, né? Porque eu achei interessantíssimas as categorias que vão ser disputadas. A primeira categoria é pipa, papagaio ou raia mais alta. O A mais alto vai ganhar. A segunda categoria é pipa, papagaio ou raia mais colorida. Ou seja, quanto mais uniforme dos anos 90, melhor. A terceira categoria é empinador mais jovem, comprovado com documento onde consta a data de nascimento. A quarta categoria é empinador mais velho, comprovado com documento onde consta a data de nascimento. Ou seja, se você é muito jovem ou muito velho da região de Orlândia e gosta de soltar papagaio, pode ir lá que você corre risco de ganhar. E a quinta é a maior pipa, papagaio ou raia. A que tiver maior envergadura e fizer um voo aceitável.
Que vai ter de nego fazendo as pipas mais esquisitas possível pra tentar ver se voa, né?
Uhum.
Achei mais doida a categoria revelação, também doido demais.
É, revelação e massa.
É.
Bacana, assim. Então, nossos ouvintes da região de Orlândia, participem do campeonato, que vai ser muito interessante. Obviamente, a gente vai fazer uma cobertura especialíssima aqui no Start Sports. Vamos tratar a respeito dos resultados depois do acontecido do campeonato.
E não use cerol. Cerol não tem graça em época nenhuma do ano, em competição, fora de competição. Cerol é perigoso, mata, não tem graça nenhuma. Você que gosta de soltar papagaio, quer incentivar seu filho, seu sobrinho, seu primo a soltar papagaio, incentive a não dar cerol na linha.
Bom, é isso então, Celinho?
Isso aí.
Estamos tratados?
Tudo falado, né? Bem discutido.
É. Agora vamos para a grande bomba dessa edição do Start Sports. A gente já falou da transferência do Neymar para o PSG, falando de Fórmula 1, tratamos vastamente sobre futebol. Falamos da polêmica da Fofortu, um grande campeonato de pipa que vai acontecer, mas a grande notícia é que Marcelo Marques agora tem Twitter.
Exatamente.
Barulho de torcida comemorando e tudo.
Estamos lá, né? Fazendo alvoroço naquele lugar.
Quem tiver interesse aí de ver as pérolas de Marcelo Marques, pode seguir.
O dia que eu fiz o Twitter, até já entrei no Trend Top, só porque por ter feito Twitter.
Trend Top muito, né?
Exatamente. O meu Twitter é @ma_marques1. Pode me seguir lá. Daqui uns dias até tem post novo aí.
Você devia ter colocado o MA Marques oficial.
É. Oficial pra falar que eu sou personalidade e tudo.
Agora tá faltando a foto, né, no avatar lá pra agraciar as pessoas.
Trabalhar isso com minha assessoria de comunicação pra botar alguma coisa lá, né?
Pois é. Se Brunão podia dar uma dica de alguém que mexe com o negócio de social media. Cara.
Será que conhece alguém? Vou perguntar ele.
Não sei, rapaz, talvez conheça. O Twitter de Brunão é @BrunoCSSantos. O meu é @GlauberFM. Segue a gente lá. Nós estamos meio perdidos, mas de vez em quando a gente posta uma bola dentro.
Uma coisinha toda.
Não é simples não, mas sim.
É.
Acesse blogstartsports.com. Lá tem muito mais conteúdo além do podcast. Fique à vontade para ler nossos conteúdos e também para adaptar, deixar recado, comentários, etc. Siga-nos nas redes sociais, facebook.com/startsports, @blogstatsports no Twitter. Tem também Instagram, tem blogstatsports, tem qualquer por tudo quanto é lado.
Multiplataforma.
Você vai ficar por dentro de tudo que acontece no esporte mundial.
Exato.
Certo, então?
Certíssimo.
Então, pessoal, muito obrigado pela audiência, pela paciência. Na semana que vem estaremos de volta, ao que tudo indica, com a formação completa.
Sem problemas.
Sem problemas técnicos, sem problemas de agenda, se Deus quiser. Celinho.
Abraço.
Até mais.
Até mais.
Até semana que vem, galera.